pouco tempo atrás, a Avon foi comprada pela Natura, ambas empresas do ramo de cosméticos e até então concorrentes. Acompanhando esse processo com estratégia, sugestões práticas e trazendo resultados de sucesso e de muito impacto para essa nova fusão, estava a antropóloga e convidada desse episódio, Ilane Yacoub. Ela vai contar como é ser cientista social no mercado de grandes empresas e da importância das humanidades no desenvolvimento de planos de negócios e diálogos com consumidores. Meu nome é Hugo Virgílio, sou graduando em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e está começando o trabalho de campo. Ilane, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes e falar um pouco sobre a sua formação e como é que a antropologia do consumo está inserida nessa sua trajetória?
Olá, meu nome é Ilane Yacoub, eu sou graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, onde tive orientação de iniciação científica pelo professor Peter Frey. Na época já estudava consumo, mas a gente criou um projeto juntos sobre a atenção do mercado ao consumo de produtos relacionados aos negros. Então, era a época do sabonete Ebony e também produtos para cabelo que, na época, chamavam étnicos. E foi muito interessante. Depois disso, eu iniciei um mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais do IBGE. É um mestrado interdisciplinar, onde você estuda estatística social, demografia e você estuda questões territoriais. Bom, eu entrei na área de demografia, mas quando eu estava terminando esse primeiro mestrado, eu tive uma oportunidade de trabalho na antiga Ampla, que é uma concessionária de energia elétrica, que atende 66 municípios do Rio de Janeiro. E eu me mudei para eu criei um projeto onde eu me mudei para uma casa localizada num bairro popular em São Gonçalo, onde tinha 70% de furto e fraude de energia elétrica. Então, esse tema foi bastante instigante, a ponto de eu não concluir a minha dissertação no IBGE, que era sobre o terceiro setor no Brasil, mas eu fui muito bem aceita pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, a minha casa, né? Eu já estava com o trabalho de campo todo pronto, eu fiquei nesse lugar um ano e dois meses, de segunda a segunda, tendo todo o apoio da empresa. Então, acho que foi um trabalho pioneiro nesse sentido, né? De uma empresa ter a visão e o diretor comercial, depois até o presidente apoiar esse projeto, em que eu pude fazer um trabalho inédito, tanto para o mercado, né, quanto para a academia. Eu fui indicada ao Premium POX, a ANEEL, que é a agência reguladora até hoje, isso tem 14 anos, até hoje me procura, porque sou o único trabalho onde coloco a visão do consumidor no centro do processo, né? O método de trabalho, ele foi estritamente antropológico, etnografia com observação participante. Para o doutorado, eu ficava muito indignada, porque todas as vezes que se falava em gato de energia elétrica, aparecia sempre a foto de uma favela. E aquilo me incomodava, um colega de trabalho, de pesquisa, comentava muito sobre a favela da mãe dele. E a mãe dele não ligava o chuveiro ou o ar-condicionado, porque ligava para a Light, a concessionária Light do Rio de Janeiro, querendo um medidor para pagar a energia que ela usava. E eles não iam lá, diziam que era área de perigo, etc. e tal. Aquilo me pareceu muito interessante no sentido de que eu já sabia dentro da outra empresa, que boa parte dos furtos e fraude de energia elétrica, eles são realizados, cerca de 30% realizados por empresas e por casas ricas, casas grandes que têm saunas e ar-condicionado central, né? Mas me mudei para a Barreira do Vasco em 2011 e por lá permaneci por 4 anos. E foi isso. Eu acho que os gatos foram gato de água, luz, TV, internet. Foi um início, mas quando, ao conviver com um grupo, eu percebi que, na verdade, a dinâmica era de uma economia de compartilhamento. Eram redes sociais de assistência mútua, vários núcleos pela favela. E quando faltava a luz na casa de um, se puxava uma gambiarra e resolvia o problema. E a economia de compartilhamento abarca muitas outras questões.
Nossa, que incrível, eu amei. E me conta, como é que foi a sua trajetória assim nas ciências sociais, né? Como é que você foi parar no curso e como é que foi começar a trabalhar como cientista social?
Eu costumo dizer que nasci antropóloga, eu nasci uma criança bastante curiosa, moradora de São Gonçalo até a minha primeira infância. Eu gostava no colégio sempre das lideranças, professores, coordenadores, bibliotecários. Tinha uma disciplina e uma sede, uma curiosidade e até uma obsessão. Eu sempre fui obcecada em estudar, aprender, em saber o que que os outros pensam. Eu tive a sorte de morar num subúrbio, numa rua onde tinha diversidade, né? A esquisita da rua, por exemplo, era eu, que tinha a pele muito branca. Mas a minha trajetória foi de trabalhar tanto atuar como na iniciação científica, depois. Eu fui guia de museu com temas ligados à antropologia, como o Brasil 500 anos, e temas relacionados à religião egípcia e por aí vai. Foram 5 anos e 11 exposições. E também, desde os 20 anos, eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Eu comecei desde o preenchimento de questionário na rua. Ou em praças ou no metrô, e depois dentro de institutos, né, nas baias pelo telefone. Depois eu passei a verificar, ser uma espécie de verificadora de outras pessoas iniciantes, até que comecei a ser anotadora de grupos focais. Aí depois virei moderadora de grupos focais, e aí, quanto moderadora, eu já tinha uma base já de mestrado, eu já estava no mestrado, e eu passei a fazer os relatórios que tinham análises antropológicas, e os clientes desse instituto passou a sempre me pedir para fazer o trabalho, porque eu contribuía muito mais com as análises antropológicas do que simplesmente repetir as frases feitas ou as mentiras, muitas vezes, que os participantes contavam, né? Porque eles queriam ser sempre chamados, ganhavam incentivo. Então, eles, às vezes, a gente tinha que ter um jogo de cintura para entender o que que era verdade e o que que não era.
É legal isso tudo que você está contando para gente, porque as pessoas precisam saber, né, que para você ser um profissional do mercado, você também precisa ter qualificações, né, trilhar um caminho. E me conta, Elaine, como é que a antropologia do consumo chegou para você, né? Como é que foi esse advento?
A antropologia do consumo chegou na minha vida quando eu entrei na empresa. Eu acho que quando eu fiz a pesquisa para o Peter Fry, né? Porque eu falava e pensava e fazia campo em lugares de consumo, né? Mas também acho que chegou muito forte quando teve essa empresa, né? Que eu tive um diretor, Carlos Oliveira. Ex-Coca-Cola Atlanta, né? Diretor de lá, veio importado. mas ele estava com saudade do Brasil e viu em mim uma pessoa dedicada, porque até então todos os que eles tinham entrevistado, ele fez uma pergunta: por que que meus clientes fazem gato? E eu disse: olha, eles não vão responder. Ele disse: por quê? Eu falei: porque essa é uma pesquisa que você não pode fazer a principal pergunta. Porque quando vocês privatizaram o setor, vocês fizeram um trabalho muito forte de colocar esse tema no campo do segredo, né? De ser crime. Então as pessoas não vão falar. E então não adianta contratar a Fundação Getúlio Vargas, não adianta de contratar economistas, não adianta. Precisa fazer trabalho de campo. E aí eu expliquei para ele, desde Malinowski até alguns outros exemplos, eu fiquei famosa na empresa inteira, como a funcionária que ia morar junto dos consumidores, como se isso fosse um grande feito ou talvez uma grande aberração. Mal sabiam eles que eu estava cumprindo um rito de passagem, né? Antropólogo é aquele que faz campo. Quem não faz campo não é antropólogo. Então, precisa fazer campo a ponto de você se tornar íntimo daquele grupo ou daquele tema que você estuda, né? A ponto, inclusive, de criar relações de amizade, a ponto de você ser um grande conhecedor daquilo que você pretende estudar, né? Agora, antropologia do consumo, eu cheguei na UF já com trabalho de campo pronto, segundo a saudosa Simone Laude, né? Que tem um livro chamado Jogo de Corpo, que é incrível, que ela fala sobre trabalhadores de São Gonçalo, me foi muito útil. E ela me abraçou e viu que eu era essa antropóloga, né? Eu era essa pessoa vocacionada e que traria possivelmente muitas contribuições, tanto para o programa e vice-versa, né?
Para quem não conhece, a professora Simone Laude Guedes foi professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e faleceu em 2019. Ela foi pioneira, né, no estudo sobre esportes no Brasil e também alguns trabalhos na área de educação, prática e ensino da antropologia e relações de trabalho. Elaine, você pode comentar um pouco sobre a relação entre mercado e academia, né, e a universidade?
Para trabalhar no mercado, para ser antropólogo, antes de mais nada, ou trabalhar no mercado, ou trabalhar como política pública, não há atalhos. Você precisa fazer ciências sociais ou antropologia, se a sua universidade tiver antropologia como graduação. Você precisa sim fazer um bom mestrado consistente e você precisa fazer um doutorado irrefutável. É sim uma carreira bastante difícil, longa, onde você precisa aprender minimamente duas línguas, onde você precisa estar perto dos melhores professores, você precisa ouvir muita coisa negativa até sobre o seu trabalho e ter humildade de melhorá-lo, muita leitura. Não é uma carreira para fazer muitas viagens, nem muitas baladas, nem muitas. Bom, pelo menos essa qualificação, essa formação para ser um profissional de alta performance, que é o que eu sou. E é muito importante que você se mantenha ético e com a metodologia cuidadosa, mesmo que o mercado te peça menos tempo, prazos mais apertados ou modos de fazer mais criativos. Primeiro você precisa ter a base, ter o seu alicerce. E seu alicerce é isso tudo que eu falei. São esses anos todos de dedicação absoluta, né? E sempre trabalhar, buscar trabalhos que estejam envolvidos com o tema ou com antropologia ou com a área que você pretende atuar.
Que legal, Elane. E como é que é o seu trabalho hoje? O que que você faz?
Hoje eu trabalho com cultura organizacional, mentora de diretores, presidentes, CEOs, palestras de treinamento, pesquisa de mercado é o que eu menos faço hoje, mas já fiz muito. Hoje em dia eu trabalho mais com consultoria ou desenho a pesquisa de mercado, as pesquisas que farei, né? Ou que um parceiro meu vai fazer, eu faço um pouco, mas tudo é preciso se atentar para. Tudo bem, eu descobri isso sobre um determinado grupo de consumidores ou empresa. O que que você deve fazer? Então, essa indicação do que fazer é a antropologia estratégica que eu criei. Então, não simplesmente eu faço a pesquisa, eu indico o que fazer, como falar, inclusive em experiências eleitorais para a presidência, no sentido de que leia, olhe para a câmera, para de rir muito, e colocar frases emblemáticas que saem dos grupos focais para, inclusive, virar o jogo para um segundo turno. Então, foi uma experiência bacana. Foi na época do Aécio Neves.
E como é que é a questão de remuneração nesse tipo de trabalho que você faz para as empresas, Elaine?
Bom, falar em remuneração, as pessoas têm muito preconceito, mas digamos que eu ganho por hora o que um professor, um que acabou de entrar na universidade, eu ganho em 1 hora o que eles ganham em 1 mês. Porque a lei do mercado é o seguinte: quanto dinheiro, quanto lucro a sua contribuição vai dar para aquela empresa gerar milhões? Então você tem que fazer essa conta. Então você faz uma conta sobre o que que você entrega, qual é a sua formação, qual é a respeitabilidade pelos seus pares, é muito importante isso, ter uma carreira consistente, alicerçada, onde você possa se apresentar e apresentar o seu trabalho para os seus pares em qualquer universidade do mundo. Eu fui convidada pela Universidade de Georgetown University para falar sobre o meu trabalho de doutorado, né? Junto comigo estava uma série de pessoas importantes, jornalistas, na época o ministro da Fazenda, da governo Dilma, Bernardinho, então pessoas notórias, e estava lá eu falando de favela. Né? Inclusive foi uma das palestras mais sentimentais, talvez, ou porque tinham saudade do Brasil, ou parte da plateia do Brasil, mas também por conta do trabalho que eu fiz sobre economia de compartilhamento e falar da favela que está na vanguarda do consumo colaborativo, né? Mas que ninguém olha para a favela dessa maneira. E minha tese é uma tese que ainda vai sair em livro, está em revisão, porque ele é muito grande. E ela trabalha com dois conceitos principais, que são de redes sociais, né? O que que é uma rede? Eu uso o Bruno Latour. E também eu falo de economia de compartilhamento, onde busco a escola de Manchester e todos os seus pré-pós-colonialistas para falar da favela, para falar de economia de favela, né?
Elaine, é muito legal conhecer essa sua trajetória, que é muito prática, né? Muito aplicada, como você mesmo chama, né? É muito estratégica. Então, assim, nosso episódio já está estourando o tempo, mas eu queria te pedir para deixar uma dica para os nossos ouvintes, para quem quer seguir na área de antropologia do consumo, e ingressar, né, no mercado de trabalho.
Então vamos lá, dica para quem quer seguir na minha área, né? Primeiro de tudo, vai estudar. Não tem jeito. Cole no professor que você mais gostar, do tema que você mais gostar, o tema que te apaixonar. Não adianta eu dizer, ah, vai estudar sustentabilidade se esse tema não bate forte em você. Então você tem lá 4 ou 5 anos para descobrir qual é a linha de pesquisa que você vai se apaixonar. Porque para ser um profissional de alta performance, você precisa ser, de novo, obcecado. Você precisa casar com a sua missão. Pode-se estudar antropologia, mas nem todos podem ser antropólogos. Então, leiam Gente das Areias, do Marco Antônio da Silva Melo. Leiam Quando a Rua Vira Casa. Leiam Argonautas do Pacífico Ocidental. Leiam Daniel Miller, tudo que ele tiver publicado, para quem gosta de consumo. Lívia Barbosa, né? Leiam Bourdieu. Principalmente a distinção. No meu site, que é o meu nome inteiro, Elaine Jacoby, tem uma série de textos. Já que o meu tema de doutorado é compartilhamento, nada mais coerente do que eu compartilhar. E sigam o Instagram e o LinkedIn. Eu acho que, de alguma forma, se vocês têm interesse sobre como se aproximar dessa atuação, é seguir os passos de quem chegou antes de vocês. Sejam bastante curiosos sobre tudo, sobre todos os temas. Não sejam monotemáticos, não sejam. Trabalhem em museu, trabalhem em bibliotecas, trabalhem em coisas que vocês talvez nunca trabalhariam na vida. Tudo é uma experiência. Quanto mais experiências, quanto mais choque cultural, quanto mais aprendizados, se você é motivado por uma paixão, nada disso vai ser um problema. Quando eu me mudei pela primeira vez para a Barreira do Vasco, eu matei 43 baratas numa noite. Então, assim, eu vivia em cima de um esgoto. Uma casa sem janela, sem fogão, e eu vivia feliz 4 anos. Então, assim, até onde vai a sua paixão? Porque essa paixão é que vai te levar para outros lugares de admiração, de reconhecimento. Assista um Globo Repórter sobre a Barreira do Vasco, do dia 2 de julho, vocês vão entender parte do meu trabalho. Fico feliz. Um abraço.
Elaine, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu tenho certeza que a sua trajetória, né, tudo que você contou aqui pra gente hoje, inspirou e vai inspirar muita gente. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Elaine, eu vou deixar todas as informações e dicas que ela passou pra gente aqui na descrição do episódio e no Instagram do programa, @tdcão. Segue o programa lá e aqui no seu tocador e ativa as notificações para ficar ligado nas novidades e novos episódios. Tchau, tchau!